Bom, muito bom dia, agora mais formalmente. Sejam bem-vindos à Comissão de Economia e Obras Públicas, mais concretamente ao seu Grupo de Trabalho de Audiências. Temos hoje o gosto de ter connosco o Sindicato dos Maquinistas e apresentou um conjunto de preocupações que desejam apresentar, desde a questão do modelo de privatização da CP Carga à questão da garantia dos postos de trabalho associada a este processo. E a um conjunto de questões também pendentes, nomeadamente com ações em tribunal referentes a pagamentos de retribuições variáveis. Portanto, a metodologia que vos iríamos propor é que pudessem dispor 10 minutos iniciais para a apresentação da temática ou de um conjunto de questões que nos foram apresentados. Cada um dos senhores deputados usaria de 5 minutos para questões e depois usariam de 10 a 15 minutos finais para as respostas que entendam adequadas. Dar também informação que esta audiência será gravada para efeitos de acompanhamento futuro por parte de todos os interessados e se nos quiserem documentar com mais alguma informação que nós possamos distribuir pelos diversos grupos parlamentares, certamente ajudará a enriquecer a informação disponível para melhorar certamente a ação parlamentar que cada um dos grupos entenda mais adequada. Portanto, é com muito gosto que os recebemos e passava desde já a palavra, sendo certo que queria só confirmar que do lado do sindicato estão presentes o Sr. António Medeiros, o Sr. Beja e o Sr. Adelino Silva. Por parte dos grupos parlamentares aqui presentes está o deputado Rui Paulo Figueiredo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o deputado e vice-presidente da Comissão Hélder Amaral, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, e eu próprio, Nuno Matias, do Grupo Parlamentar do PSD, também enquanto coordenador deste grupo de trabalho. Portanto, passava desde já a palavra.
Muito obrigado pela recepção, pela disponibilidade que temos de apresentar as nossas preocupações face às alterações anunciadas para o setor ferroviário e especificamente para o transporte ferroviário de mercadorias constituído na CP Carga do Grupo CP e, portanto, associada a esta situação de preocupação que nos é suscitada, por um lado, pelas informações públicas, porque em termos oficiais nada conhecemos para além daquilo que é divulgado na informação para os meios de comunicação social, e porque em termos da tutela, nós diretamente, sindicato, com outras organizações sindicais, não temos tido receptividade quanto à disponibilidade de informação, quanto àquilo que deveria ser, do nosso ponto de vista, a apresentação dos objetivos, das fundamentações e as respostas que aqui são apresentadas nesse documento, no nosso documento base de trabalho que temos seguido nos diversos grupos parlamentares, também é este porque ele sintetiza, mas também é objetivo quanto às preocupações que este sindicato, que representa o setor da condução, designado como maquinistas, mas é só do setor profissional da condução ferrovia, são cerca de 250 trabalhadores, portanto um terço dos trabalhadores daquela empresa, são todos representados por este sindicato, a condução, portanto 100% dos associados, e também não temos outra, este sindicato não tem outra representação que não seja esta que estou a referir, com a preocupação de que não temos modelo, portanto há decreto-lei que foi anunciado como aprovado, o modelo de privatização, as condições, o caderno de encargos, essas são as preocupações que temos para conhecer, sendo que também temos uma opinião contrária e completamente oposta a este objetivo de privatização, designadamente num final que será sempre apressado de mandato da governação do país, num momento ou durante um período em que a CP Carga, o transporte ferroviário de mercadorias, tem sido desenvolvido e tem atingido e pode atingir, tem condições, tem potencialidades para a empresa se reestruturar e atingir níveis de produtividade que levam a ganhos significativos, estamos na iminência de ter um equilíbrio operacional da empresa, portanto é um sinal concreto de que esta empresa, bem gerida, com o envolvimento dos trabalhadores, com a gestão responsável e com o desenvolvimento associado ao desenvolvimento do caminho de ferro, tem um potencial enorme de consolidação e de atingir e prosseguir o serviço ao país e às regiões, que, a exemplo do que acontece na Alemanha, na França, inclusive na vizinha Espanha, que tem um modelo de desenvolvimento do transporte de mercadorias estatal completamente diferente deste. Este é a nossa opinião, acho que se insere ainda numa política que visa limitar o caminho de ferro na sua dimensão de serviço nacional, de desenvolvimento do país, de serviço à economia, e o que este sindicato tema, de facto, é que o caminho de ferro caminhe para um desmantelamento que temos assistido nos últimos anos e que tudo faremos para contrariar, porque não temos outro objetivo que não seja melhorar o caminho de ferro, reforçar a vocação do caminho de ferro para o serviço ao país e tornar uma empresa melhor. Não é incompatível com a existência de concorrência, mas não é, do nosso entendimento, a privatização em resultado e para lhe atribuir benefícios de privatização em prejuízo do setor público, do setor privado, relativamente ao setor privado. Exemplo de que também não conhecemos o futuro dos trabalhadores. Nós, quando passamos para a empresa CP Carga, temos um vínculo com a CP EPE, empresa-mãe. Há associado a esta ligação, a este vínculo, um conjunto de direitos e condições de trabalho que nos preocupam, designadamente a regulamentação do setor, porque em nenhuma das outras empresas do setor privado existe contratação coletiva. Atacargo, que é o exemplo concreto, não opõe-se claramente a qualquer regulamentação, a qualquer negociação, e isto é uma preocupação extrema, porque nós temos que viver num país moderno, onde há direitos e deveres, e nas condições laborais do caminho de ferro, que são muito específicas, também aqui se verifica, então, um aproveitamento em benefício de determinadas empresas e em prejuízo de outras, aquelas que respeitam a lei, respeitam a contratação coletiva, a regulamentação. O exemplo de Atacargo é realmente o mais negativo que se conhece, porque não tem regras, não há nem o Código de Trabalho, ali existe, para cumprir nas regras de prestação de trabalho dos maquinistas. E dava só esta nota, e este sindicato não tem problemas de negociação, porque no setor, em 2014-2015, o único acordo coletivo, o acordo de empresa que realizou, foi com a Metro do Porto, e que, por sinal, é uma empresa, o operador é privado. Portanto, se houver disponibilidade para negociar, se houver vontade para propor e criar melhores condições de trabalho associadas ao desenvolvimento da empresa, este sindicato não tem problemas dessa ordem, como outros, mas é um exemplo concreto que quisemos dar, é que não existe este obstáculo, e a contratação coletiva é um meio para o desenvolvimento das empresas e para criar um ambiente de equilíbrio nas relações de trabalho, que são importantes, só por essa via que são defendidas. Portanto, aqui no nosso documento estão evidenciados os aspectos concretos que nos preocupam. A evolução deste processo de privatização, a nosso ver, está a ser feito à pressa. Não são conhecidos os elementos essenciais desse objetivo, e aqui temos, desde, como dissemos, o modelo de privatização, o caderno de encargos que estaria aqui associado, e os seus objetivos deveriam ser, do nosso ponto de vista, muito claros e apresentados de uma forma aberta e sem nenhum problema. O retorno, a garantia do retorno do direito dos trabalhadores, a garantia do retorno dos trabalhadores à empresa-mãe, é essencial para este sindicato, porque há condições para poder, de uma forma negociada, resolver esta questão, se evoluirmos para uma situação sem retorno, que seja a todo custo a privatização, de que haja novas condições. Temos em processos em tribunal que carecem de resolução prévia a essa decisão final e, portanto, são, no essencial, as questões que nos preocupam e que não temos resposta até à data.
Muito obrigado. Eu não tenho ainda pedidos de palavra. Não sei quem deseja começar. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando António Medeiros e João Beja, da Iniciativa, cumprimento a delegação do SEMAC aqui presente. Agora, em contexto de reunião, os cumprimentos do grupo parlamentar do PCP no âmbito desta reunião do grupo de trabalho de audiências. Agradecer o testemunho que trazem à Comissão Parlamentar. Já temos acompanhado e temos dialogado acerca desta matéria concreta sobre a CP Carga e o futuro da empresa, e conhecem, porque é conhecido publicamente e porque tivemos a trabalhar sentados à mesa acerca desta matéria e transmitimos as nossas preocupações e registámos e verificámos, aliás, então, um conjunto de aspectos que estão identificados e bem identificados e que agora apontaram de uma forma muito, muito, muito rigorosa e muito objetiva relativamente à realidade do setor hoje em dia e do que pode acontecer à CP Carga. Se lhe acontecer a mesma coisa que tem vindo a acontecer a outras empresas com idêntica estratégia por parte do poder político. Não vamos repetir aquilo que é do vosso conhecimento e também dos outros senhores deputados sobre a nossa posição e a nossa crítica. É bem lembrado, apesar de tudo, é bem lembrado que, apesar de tantas afirmações e boas intenções e declarações genéricas, que, na verdade, em nenhuma empresa privada do setor ferroviário existe contratação coletiva. Isto é, de facto, uma frase significativa pela situação que reflete. E queria fazer um pedido. Eu não tenho a certeza se esta matéria específica foi tratada nos nossos contactos anteriores, mas quando nós dizemos, infelizmente já é tão habitual, é tão frequente hoje em dia, haver entorces e desrespeitos e violações mesmo da lei do ponto de vista dos direitos e das questões laborais, das regras que estão aplicadas, mesmo no Código do Trabalho, que seria o mínimo, não é? A partir do qual depois se desenvolveria a relação de trabalho e a contratação coletiva, mas quando nem o mínimo é cumprido e respeitado, então alguma coisa nós temos que fazer. E podemos ajudar a partir daqui, no sentido de identificar os problemas e contribuir para que sejam enfrentados e resolvidos. E por isso, situações que entendam dar conhecimento para que possamos ajudar a lidar com elas do ponto de vista de aspectos que o Código do Trabalho, que é o mínimo, exigiria que fossem realizadas e não são, portanto, aspectos que até aí significa violação da lei, era essa, digamos, a proposta ou o pedido que deixávamos. É que, infelizmente, não estamos a falar da CP Carga, estamos a falar agora das outras matérias, da carga, etc. Mas em relação à CP Carga, eu penso que há uma questão que eu gostava também de vos propor que abordassem agora nas respostas e que aprofundassem esse aspecto, que é quando o poder político finge ignorar a importância estratégica de empresas como esta, parece que não se percebe qual é a importância e o papel de uma operadora ferroviária de mercadorias para um país como o nosso. Na nossa opinião, toda a gente percebe o papel estratégico. Pode haver tentativas de dar outra ideia. Mas há uma coisa que nós conhecemos, e os senhores também conhecem, e pedia-vos que abordassem essa matéria, é que, do ponto de vista do poder económico, nas próprias contradições internas entre os interesses dos vários grupos. Há movimentações no sentido de garantir que, se a empresa for privatizada e possa ser comprometido o seu futuro, há quem esteja a organizar para ter a sua própria companhia em Portugal. Porque, do ponto de vista da logística, em termos macro, não é? Em termos dos grandes operadores de carga e logística globais, não é? Nós sabemos que, mesmo em Portugal, na articulação com o Porto de Sines, etc., que existe um potencial gigantesco para aquilo que foi hoje já feito. Existe um potencial muitas vezes maior para realizar. Mas o caminho está a ser positivo. E o balanço está a ser positivo em relação à CP Cargo, na articulação com o transporte marítimo, a ligação para o interior da Península Ibérica, aquilo que pode ser o futuro aí. Bom, e nesse aspecto, se a tão famosa supremacia e capacidade máxima dos operadores privados é muito falada, na verdade, quer dizer, esses grupos globais, olhando para a CP Cargo, têm dito opiniões muito favoráveis e muito positivas, e a preocupação deles é que no dia em que a CP Cargo possa, por razões táticas, como aconteceu com outras empresas, estamos a pensar na Sorefam, por razões táticas e de mercado e de concorrência, pode ser preferível fechar a porta e colocar outro operador, ou outro agente, ou outra casa a fazer o mesmo serviço. E às vezes... Eu fico com a dúvida qual é o interesse de fazer uma conversão tão rápida e tão ambiciosa e tão megalómana para a capital europeia. Quando a gente pensa nos materiais circulantes e nos grupos que possam trazer material de um dia para o outro em relação a isso. Mas isso é uma outra matéria e nós não queremos especulação, queremos olhar para os factos. E olhar para os factos implica reconhecer a evolução que a CP Cargo tem tentado a registar, implica reconhecer o potencial que a CP Cargo tem no nosso país e implica, já agora também o último ponto da minha parte para terminar, também uma pergunta, um pedido de comentário relativamente àquela frase... quer dizer, tipo filme de terror do governo, quando diz que é para liquidar ou para privatizar, como se a única alternativa fosse essa. Nós não acreditamos que assim seja. Gostávamos de ouvir a vossa perspectiva sobre isso. Nós estamos convencidos que uma coisa é qualquer acionista privado poder investir na sua empresa, qualquer acionista público poder investir na sua empresa, como acontece por todos os países europeus. A tão famosa separação dos operadores e a segmentação da ferrovia nos vários países aparentemente era uma obrigatoriedade, afinal não é. Quem quis impor aos outros não o fez para si, como é o caso da Alemanha. E, portanto, aquilo que nós temos hoje não é que discutir até que ponto é que a CP Cargo deve ser liquidada ou privatizada e a ferrovia deve ser segmentada e desmantelada. Temos que começar a discutir é a reintegração da ferrovia e irmos pelo caminho que os alemães nunca deixaram de ter e que os franceses nunca deixaram de ter e que os espanhóis estão agora a retomar e a ir ao caminho certo, como nós também devíamos ir. Deixava estas questões e estas notas e agradeço. Fico por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Muito obrigado, bom dia. Também à semelhança do deputado Bruno Dias, não me queria alongar muito a repetir aquilo que já é público. Ou seja, o Partido Socialista criticou este acelerar de privatizações por parte do Governo, defendeu mesmo a suspensão deste processo. Não percebemos esta urgência que fará com que este processo só eventualmente se possa concretizar nos últimos dias de vigência do governo, ou que até possa nem se concretizar e transitar para uma próxima legislatura, se tivermos episódios semelhantes ao que aconteceu no concurso do Metro do Porto e dos STCP. E, portanto, desse ponto de vista, nós achamos que também, como acabaram por partilhar, que foi lançado muito apressadamente, que não, sem grande diálogo social, sem procurar algum tipo de convergências. E nós, e era uma pergunta que eu vos deixava, se têm mais informação do que nós, porque nós não conhecemos nem informação económico-financeira, nem estudos técnicos que sustentem esta opção, nomeadamente pela venda direta de referência, em detrimento de outras opções. Nós equacionávamos a possibilidade de abertura a capital a um parceiro estratégico privado, mas do modo como o governo está a fazer, somos bastante críticos. E, ao mesmo tempo, também não temos indicação de grande diálogo com os partidos de oposição, com os parceiros sociais, e também achamos e dissemos isso, que também este processo estava muito aquém daquilo que conhecíamos em relação ao assegurar tudo o que tem a ver com os direitos laborais. E, portanto, tinha aqui duas ou três perguntas muito simples e sintéticas, que é, se tudo isto que nós não conhecemos, se vocês têm algum conhecimento, alguma documentação. Em segundo lugar, se há semelhança noutros processos de privatização, como por exemplo da TAP, se enquanto representantes dos trabalhadores estiveram sentados à mesa com o governo e se tiveram acesso ou a esta documentação, ou ao caderno de encargos, ou puderam participar, ou se tiveram a possibilidade de ter as mesmas garantias que foram concedidas a outros sindicatos noutros processos de privatização. E uma última nota e pergunta também muito, muito objetiva é se, no, em termos dos vossos contactos e para além de tudo aquilo que já adiantaram, que no fundo dos concorrentes que têm vindo a público, não sabendo se é exatamente assim ou não, mas potenciais concorrentes das informações que fontes do governo têm referido à imprensa como potenciais interessados, o que é que vocês acham desses potenciais interessados? Têm informações úteis ou pertinentes, quer no relacionamento que eles têm na sua atividade com os trabalhadores, quer em termos de eventual projeto estratégico? Naturalmente, como vocês e os vossos colegas têm acompanhado detalhadamente todo este processo, podem ter informação relevante que achem útil partilhar connosco e com a Comissão.
Muito obrigado, deputado Helder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Coronador. Cumprimentar os colegas, cumprimentar o sindicato SEMAC, especialmente o Sr. António Medeiros, João Beja de Lino Silva. E dizer, eu deixei ficar para o fim, porque, como devem calcular, estaremos seguramente em planos opostos de análise desta matéria. De qualquer das maneiras, o respeito que o sindicato merece e o excelente trabalho produzido na defesa dos interesses dos trabalhadores merece-me, pelo menos, que eu vos possa fazer algumas questões. Perdão. Eu, como devem calcular, não tenho nenhuma dúvida da entrega, quer das gestões, quer dos trabalhadores. A verdade é que nós temos sempre que dizer porque é que esta situação está em cima da mesa. Eu, ao argumento que a privatização é feita à pressa, em final da legislatura, não vou refugiar-me nas questões de direito e constitucionais, que não retira nenhuma capacidade ao governo, porque ainda não está em gestão, de cumprir o seu mandato e executar plenamente. O contrário é que seria condenável. É o governo, a 6 meses das eleições, e não podemos fazer nada, parar, porque estamos há 6 meses. Então, temos que nos entender de uma vez por todas. Quer dizer, não podemos pôr o país em suspenso 6 meses, ou então é melhor marcar já eleições, ou então escrever na Constituição, a partir do momento que chega a 6 meses, marcamos eleições. E leva-nos ao início do mandato, para contentamento por um dia. Ou seja, o governo, logo que toma posse, marca-se eleições, porque estamos sempre 6 meses. Agora, outra questão é, isto estava inscrito no memorando da Troika, com data até 2013. Se a minha parte, enquanto membro do partido que apoia o governo, que não negociou o memorando, quem negociou o memorando foi o Partido Socialista, portanto, eu estranho a surpresa do Partido Socialista, até já julgo que até estava, não fui ver nos PECs a privatização da CP Carga. O que eu pergunto, da parte dos sindicatos, que são sempre muito ativos, são um elemento fundamental para nós próprios nos documentarmos e sabermos o estado da arte das empresas. Eu confesso que leio mais os sindicatos que os próprios conselhos de administração, porque vou sempre buscar uma informação com mais pertinência. Afinal de contas, qual é a surpresa? Já devia estar privatizado em 2013, o que o Governo está aí atrasado. O Governo não está a fazer a pressa, está atrasado. Se o Governo fosse diligente e cumprisse... Eu não estou aqui a discutir se depois concordamos ou não. Se me perguntarem se eu concordo com o memorando, eu direi que não. Se quisermos discutir o memorando, até direi que porventura há ali privatizações, porventura devíamos ter sido mais diligentes a fazer. Eu algumas delas concordo, outras nem tanto. Agora, quando estamos em estado de necessidade ou quando estamos perante credores que nos impõem, porventura com interesses que podemos todos estar de acordo, que interesse é que estão por trás. Mas, e eu aí nem vou sequer voltar ao passado a dizer quem foi o Governo que levou o país a uma situação em que depois tem que deixar ir os anéis. E que agora vem dizer, bom, nós não queríamos. Se não queriam, não punham no memorando. Dizer, esta e esta e esta empresa é imprivatizável, ponto. Por outro lado, a partir do momento que está lá, que sabe que é para privatizar, o que é que andaram a fazer? O Governo está atrasado há 6 meses. Então ninguém procurou de perguntar como, em condições, levantar debates. Porque, pelo juízo, andamos todos atrasados. Eu, da minha parte, não considero assim, porque, por mim, estou perfeitamente descansado e confio no Governo. E também não vejo, mas isso é uma questão mais ideológica, que gestão responsável, boa, bem gerida, com envolvimento dos funcionários, só seja possível numa empresa pública. Não me vão conseguir convencer disso. Isso é possível em empresas públicas e em empresas privadas. Eu tenho 20 e muitos anos em trabalhar numa empresa privada, é bem gerida, com envolvimento dos trabalhadores, com paz social e com crescimento ano após ano. E, portanto, há os dois modelos. Também não vamos discutir agora se a gestão pública é melhor que a privada, porque eu acho que ambas têm virtualidades. A gestão pública é boa quando tem gente competente e é má quando tem gente incompetente. A verdade é que nós, durante este tempo todo, acabamos por ter um conjunto de empresas em monopólio, em setores estratégicos. A verdade é que acabamos com incapacidade do Estado de gerar economia para fazer crescer as empresas. Em capacidade, que é o que se vê agora do Estado, em ter financiamento para conseguir que as empresas cumpram o seu objetivo, que é cada vez prestar melhor serviço, cada vez remunerar melhor e cada vez ter mais crescimento económico, contribuir mais para o orçamento de Estado. Portanto, nada disto até agora foi possível. E, portanto, eu olho para a CP Carga como uma empresa que precisa, obviamente, de capitalização, precisa de novos modelos de gestão, modernos modelos de gestão, mas, obviamente, não passa pela cabeça pôr aqui em causa os direitos dos trabalhadores. Embora eu tenha que pedir aos trabalhadores, também não pode ficar tudo na mesma. Tem que haver um processo negocial, tem que haver um processo de respeito com os direitos adquiridos, tem que haver uma negociação séria. E, nessa matéria, a pergunta é: em que momento é que essa negociação séria deixou de existir? Em que momento é que os trabalhadores da empresa não foram envolvidos, não foram ouvidos, não são... No fundo, são perguntas que já foram feitas. Porque isso é que me pode fazer chegar ao Governo, isso eu tenho que dizer ao Governo. O Governo tem um programa, o programa é conhecido, foi sufragado, portanto, eu não posso pôr em causa que os milhares de portugueses que votaram neste Governo estão todos errados e aqueles que não votaram neste Governo é que estão certos. Por isso é que as regras democráticas existem. Há um governo eleito, tem um programa, o programa passou no Parlamento, é para executar. Confesso que o final de mandato é o argumento que eu acho mais frágil, porque eu digo, no limite, voltamos ao dia das eleições. Porque o que é que isso tem a ver? Se a discussão for feita seriamente, se for feita de forma informada, os governos têm continuidade, qual é o problema? Havendo todas as dúvidas esclarecidas, é evidente que não estou à espera que haja consenso. Não acredito no consenso, e por isso é que se elegem governos, e por isso é que os governos têm cores políticas diferentes, e até, no caso do atual, têm dois partidos diferentes, que ainda assim divergem em algumas matérias. Mas nós temos que gerir o país, e, portanto, eu gostaria de perguntar se tem uma linha condutora do que é que são os direitos, o que é que são aquilo que está no acordo de empresa que os senhores acham que é fundamental preservar, e sob qualquer que seja o modelo, qualquer que seja a privatização, qualquer que seja o futuro, é preciso preservar, o que é possível ceder e qual é a vossa perspectiva desta esfera de interesse que é preciso proteger, porque eu acho que isso é que importa agora, junto do Governo, garantir. eu, da minha parte, e com este termino, estarei ao vosso lado para garantir que o Governo respeite o sindicato, ou é só sindicato, e intente o acordo. Não, eu não acredito em empresas em que os trabalhadores sejam de fora. Eu não acredito em empresas em que são geridas contra os trabalhadores. Isso não funciona nem no privado, nem no público. Portanto, temos que encontrar aqui uma plataforma de entendimento, uma plataforma de acordo. Portanto, precisamos saber exatamente o que é que o sindicato considera. E eu aqui não sei se não quero ser ingênuo, mas é uma questão de boa vontade da discussão. Eu acredito que o sindicato quer uma melhor empresa. Eu acredito que o sindicato, no limite, fazendo um raciocínio sereno, também encontrará uma outra virtude numa privatização. Então digam-nos quais são os cuidados a ter, ou o que é que o Parlamento, no fundo, tem que fazer. Nós ainda, eu não estive no país, mas sei que se ouviu a Comissão de Avaliação da Privatização de uma empresa. Nós temos aqui a capacidade de pedir documentação. É evidente que temos sempre aqui uma guerra, mesmo os partidos que apoiam o Governo, em aceder à informação, mas isso é uma questão de diligência nossa. Nós não temos que ser subservientes ao Governo. Eu mesmo nos meus colegas de partido, eu estou aqui para os fiscalizar. A amizade fica para a sede do partido. E eu não costumo demitir-me das minhas responsabilidades. E, portanto, estou muitas vezes ao lado da oposição na busca de informação e solicitar da parte do Governo. Aliás, isto é tão fácil que nós teremos amanhã o Sr. Ministro da Economia, juntamente com o Sr. Secretário de Estado. E, portanto, é a altura ideal para lhe fazer perguntas, e se eu não fizer, a oposição seguramente fará. Portanto, saber o que é que se o sindicato diz não à privatização, ponto. Então aí não há espaço para conversa. Se disser sim à privatização, mas nestas circunstâncias ou com estes cuidados, então aí nós temos matéria para trabalhar. E isso parece-me, pelo menos por aí. Ou o que é que nós entendemos que tem que, porque isso foi feito noutras empresas, em que se começou em posições extremadas, mas depois se conseguiu chegar a um mínimo de entendimento comum, veja-se os acordos que conseguiram no caso de alguns sindicatos da TAP, porque não vale a pena voltarmos ao início com este termino, quer dizer, está no memorando, outro governo, outra ideologia, outra cor partidária defendia esta mesma privatização. Nós estamos, isso confesso, de forma atrasada a cumprir o programa, já devia estar feito. Muito obrigado.
Se me permitem agora também, enquanto deputado do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, tecer algumas considerações e fazer algumas questões, se bem que a esmagadora maioria já estará apresentada, mas esta é a primeira nota, é que realmente este processo de privatização não é de agora, nem é apressado, nem é por estarmos a poucos meses que passa a ser apressado, porque na célebre página 14 do Morando de Entendimento em maio de 2011 aparecia lá a CP Carga, como apareciam outras empresas públicas. É certo que hoje há quem tenha uma visão e uma leitura diferente do texto que ali é apresentado, mas seja na versão em português, seja na versão em inglês, não há dúvida sobre aquilo que era a ambição, o objetivo, o calendário, como já aqui foi dito. No caso da CP Carga, aquilo que, quanto muito, pode ser o erro de interpretação e de execução é realmente o prazo que não está a ser cumprido em relação àquilo que era a ambição. E, por isso, essa é uma questão que para nós é importante, é que realmente não é de agora, e penso que não nos vão contrariar, que em maio de 2011 foi assumido como um objetivo do país que foi apresentado e vertido no memorando de entendimento em desenvolver um conjunto de privatizações no âmbito das quais a CP Carga se incluía. Portanto, essa é uma questão que para nós é de partida, respeitando, como é óbvio, aquilo que é a visão do sindicato e de alguns trabalhadores que entendem que no âmbito da esfera pública se poderia cumprir melhor o objetivo e a missão. Podemos discordar em relação a essa visão, mas é respeitável que tenham essa mesma opinião. Agora, aquilo que é relevante, e isso eu acompanho as palavras do deputado Hélder Amaral, é qual é a melhor salvaguarda no modelo de privatização que não ponha em causa, por um lado, o projeto estratégico, a missão, a criação de valor associada à operação que a CP Carga desenvolve, que é relevante e que é importante, aquilo que é também a defesa dos trabalhadores, porque o valor da empresa, a mais-valia estratégica que ela representa, está associada àquilo que é também o acrescentar de valor que os trabalhadores, no dia-a-dia, têm de papel fundamental para, para que isso mesmo se efetive. E, portanto, em que medida é que os trabalhadores veem que tipo de salvaguardas é que podem e devem constar neste mesmo processo e de que forma ou não foram envolvidos ao longo deste mesmo processo? Porque isso para nós é que é relevante. Já o dissemos em relação à TAP, já o dissemos em relação a outras empresas, é que a cada momento o que está em causa para nós, mais importante do que a definição, se calhar mais ideológica do que lógica, sobre se é uma empresa pública, se é uma empresa privada, é a definição daquilo que deve ser, por um lado, a missão, o seu valor estratégico e o projeto de ação, de investimento e de criação de um projeto que seja sustentável independentemente da gestão, ou melhor, da propriedade da gestão, e que, na nossa opinião, é isso que defende os trabalhadores. Os trabalhadores estão preocupados com a sua legitimidade e sempre respeitável em salvaguardar aquilo que é a sua presença na empresa e a mais-valia que entendem que nós reconhecemos para a construção de um modelo de operação que seja, por um lado, sustentável e que crie um valor que, ao fim e ao cabo, permite que a empresa subsista, resista e, se possível, cresça. Ora, no nosso entender, isso não está subjacente à razão da propriedade. Está subjacente às razões de gestão. Se no modelo de privatização, no caderno de encargos associado, isso estiver salvaguardado, pensamos nós que é isso que é a melhor defesa da companhia e dos seus trabalhadores. Portanto, queríamos só sistematizar isto e tentar perceber, se, do vosso ponto de vista, este conjunto de razões, seja de operação, seja de investimento, seja de interação com os trabalhadores, seja de preocupação de salvaguarda da companhia, em algum momento possa estar a ser posto em causa neste processo, ao não haver a preocupação de salvaguardar minimamente estas questões, porque, como vos digo, este é o nosso ponto de partida. Nós entendemos como um dado e um compromisso assumido pelo Estado português e que não é de agora, portanto não é agora, há poucos meses de eleições, que alguém se lembrou, vamos privatizar a CP Carga. Estava em maio de 2011, no ponto 3.31, na página 14 do Morando, que a CP Carga seria privatizada. Em que condições é que vai ser privatizada, com que exigências e na defesa, por um lado, da empresa e logo dos seus trabalhadores, essas salvaguardas, essas garantias é que para nós nos motivam a acompanhar e a buscar informação e, portanto, deixamos também essa reflexão. E se entendem que, do ponto de vista da Assembleia, agora até já aqui na posição de coordenador deste grupo de trabalho, que há informações que possam ser relevantes de se pedirem ao Governo para que todos os grupos parlamentares possam estar também a acompanhar o mais possível este processo, como é óbvio, também é relevante que para nós nos possam fazer chegar essas preocupações e nos documentar um pouco mais sobre aquilo que, no vosso entender, possa estar a correr menos bem e que informações relevantes é que ainda são necessárias de obter. Portanto, e passava desde já a palavra para as respostas que ainda não adequadas.
A nossa preocupação como representante dos trabalhadores do caminho de ferro, manifestámo-la imediatamente ao conhecimento através dos órgãos de comunicação e das declarações do seu secretário de Estado, inclusive quando se coloca logo como objetivo alternativo, mas com a mesma finalidade, e do ponto de vista como foi proposto, ou uma coisa ou outra, ou privatização ou liquidação. Perante isto, o sindicato, e até pela instabilidade que causou logo no ambiente de trabalho, nas relações de trabalho na empresa e na instabilidade, tomaram logo a iniciativa, e nós tomamos esta iniciativa, com o objetivo de quê? De sermos esclarecidos, apresentar os objetivos, as fundamentações e dar condições de confiança no processo aos trabalhadores que este sindicato representa e, no fundo, a todos os trabalhadores do universo da CP Carga. Até hoje, este sindicato não teve, e os sindicatos não tiveram nenhuma informação, nenhum envolvimento, nenhuma disponibilidade, enfim, de e em resultado das iniciativas que tomamos insistentemente junto à tutela. E esta é a questão, é uma, pode ser uma questão formal ou de procura de contacto e não ter resultado nenhum, mas isto é fundamental para qualquer processo de que se queira claro, aberto, com objetivos definidos e com informação às partes interessadas. E os trabalhadores aqui, quer se queira, quer não, são necessariamente a parte interessadíssima, porque depende deles, desta evolução, o seu futuro, o futuro das suas vidas, o futuro das suas, do seu ambiente familiar e, no fundo, da sua integração na sociedade, que está relacionada com a prestação de trabalho, com a segurança e com a garantia desse mesmo posto de trabalho. Esta é que é a questão de fundo inicial, que daqui resulta todas as outras. Sabendo que, e tendo nós o conhecimento, não do debate político, não, porque não estamos tão envolvidos nisso, que, tanto quanto conhecemos, é-nos anunciado diariamente que a Troika já não está cá, portanto já não manda neste país. E nós congratulamos-nos com a independência do país face a esses poderes outros que não os nossos de soberania. Isto é uma análise sindical, mas é uma análise da sociedade e dos trabalhadores que nós representamos, que se não sentem claramente, face a essa falta de explicação e de apresentação dessa justificação, que isto seja agora uma urgência, uma necessidade. O que este sindicato, e nessa sua posição, apresenta é a sua preocupação face a um caminhar de definhamento do caminho de ferro, do desenvolvimento do caminho de ferro, quer nos passageiros, quer nas mercadorias, quer na sua vocação ao país, porque nós não temos constrangimentos de relacionar-se com as empresas, com as diversas empresas, quaisquer que elas, a característica que elas tenham, porque nós fazemos negociação, contratação coletiva, e o que nos preocupa aqui é que, a par deste definhamento e deste desmantelamento do caminho de ferro a que temos assistido, que este represente mais um passo em frente nesse sentido, e com resultados extremamente negativos nas nossas postos de trabalho, no ambiente ferroviário de serviço público, que não entra em choque com, como acontece na Alemanha, como acontece na França, como acontece no projeto espanhol, a abertura ao capital, há empresas privadas. Ou qual era, não existe, é em função, nem em eu permito-me esta expressão, não temos aqui nenhum sinal negativo ideológico, é parasitário relativamente ao setor público. Porquê? Porque o que nós conhecemos aqui é que a CP Carga não é detentora da sua grande força, do seu grande capital, do grande ativo, que são as locomotivas. Cerca de 40, dá 200 milhões. Isso é pertença da CP. E nós não encontramos nenhuma explicação, nem nenhuma apresentação. Sabemos como é, ou melhor, pensamos como é que isto se resolve e quais são as engenharias diversas que se podem desencadear e os programas e os planos para resolver esta questão. Mas nós não temos esse conhecimento. Sabemos é que ao lado existe uma e não temos nada, que nós representamos todos os trabalhadores maquinistas daquela empresa, até cargo. E se ela não tiver oxigênio, passa a expressão rapidamente, ela está em extremas dificuldades. E não porque existe a CP Carga. Ela tem dificuldades porque o mercado português no transporte de mercadorias, ferroviário de mercadorias, não é muito vasto. Nós não somos um país ali do centro da Europa. Temos a nossa dimensão muito própria, mas devemos desenvolver nessas condições, nessas circunstâncias. Mas o que sabemos é que isto existe. Há bocado falávamos nas empresas de potenciais candidatas. A MSC era uma candidata, mas antes disto reconheceu, é a primeira entidade, e ela é privada, a reconhecer que a CP Carga lhe prestava um serviço bom, de qualidade, que dava resposta às suas necessidades. E, claro, e ela não necessitou de se constituir como uma empresa, podia ter-se constituído. O que nós sabemos, e isto é que nos preocupa, é que a CP Carga desapareça, e com esse desaparecimento, e esta é a questão central, desapareçam todas as nossas por um lado, preocupa-nos porque é o desenvolvimento do caminho de ferro no seu todo, no seu serviço ao país, às regiões, às populações e à economia, que não se medem em custos e proveitos diretamente. Mas o que nos preocupa é que, como aconteceu com a CEFAM e com outras, ela desapareça diretamente desta transformação. Porque se ela for privatizada ou se for liquidada, há serviços, há transporte ferroviário de mercadorias que não pode deixar de se realizar. É fundamental para o país, é vital para o país. Portanto, alguém vai ter que realizar esse serviço. Mas também sabemos que, não sendo interessantes para o negócio, muitos dos transportes, do transporte de determinadas mercadorias essenciais para as regiões e para o país, deixam de ser realizados. E alguém vai ter, ou então aumentam os custos, ou então vai ser, peço desculpa só para... vai ter de criar as condições, financiar, de forma direta ou indireta, esse mesmo transporte. Porque se, admitindo que amanhã a CP Carga fecha as portas, as mercadorias têm que ser transportadas, o país não pode parar nessas mercadorias fechadas nos portos ou nas regiões as mais diversas do país. E os operadores nas diversas ramos de atividade, nas fábricas, na produção elétrica, de energia, nos portos. Isto tem que continuar a realizar-se ao serviço do país, ao serviço do transporte ferroviário de mercadorias. Esta é a nossa grande preocupação. A par disso, a grande preocupação é a desregulamentação que existe no setor, no que existe já, como eu referi há bocado, e para nós é um ponto central. E por isso é que nós temos esta oposição forte, não vemos acautelado em lado nenhum, que é a recusa da contratação coletiva. E a contratação coletiva, o Sr. Deputado dizia há bocado, que se nós temos apenas, aquilo é uma cartilha inalterável, não. Nós demonstramos sempre que, pela contratação coletiva, pela negociação, chegamos sempre, nós temos condições, nós, trabalhadores, na sua organização, na sua predisposição para criar novas organizações de trabalho, novos processos produtivos, com as empresas, criando conclusões que salvaguardem o interesse das partes, com resultados para a contratação coletiva e com negociação. O exemplo que dei, e não vou alongar-me nisso, é o da Metro de Porto. E fomos os sindicatos que negociaram. A nossa grande preocupação é que não existem mais outra empresa e há uma negação concreta, e aqui o setor, a tutela e todo o processo previsto no próprio Código de Trabalho não é respeitado. Portanto, as empresas recusam-se a qualquer tipo de contratação coletiva, de negociação. E este é o ponto central para nós, porque não tendo sido informados, não tendo nenhum acompanhamento no caderno de encargos, não temos nenhuma regras estabelecidas que defendam esta, até para o equilíbrio, para uma competição e um equilíbrio nas diversas competitividade entre empresas, que seja saudável, que as ponha em pé de igualdade, essas regras são necessárias. Cada uma, enquanto umas cumprem regras de contratação coletiva, outras, passo a questão, eu digo muitas vezes, e sem desrespeito por nada, mas se calhar nem no Bangladesh existem regras que temos atualmente na TACARGO, que não se aplicam em lado nenhum deste país, nem no Código de Trabalho minimamente se prevê. Porquê? Porque o caminho de ferro, se não tiver a regulamentação coletiva de trabalho a funcionar, devido à especificidade de elaboração, não tem soluções para a sua organização de trabalho. Portanto, andamos sem nenhuma regulação. Para dizer que eu hoje estou de descanso, e não vou alongar, termino, na TACARGO, e amanhã tenho, dizem para o meu colega, tenho um comboio em Valença para sair de lá às 5 horas da tarde. E eu hoje estou de descanso. E isto não existe em lado nenhum. E isto é a preocupação concreta, objetiva, deste processo. A par, como disse, daquilo que tememos que seja o desmantelamento, o definhamento e a anulação do transporte ferroviário de mercadorias e da CP Carga no futuro.
Sim, sim. Deputado Rui Paulo Figueira.
Só 5 segundos, uma coisa que eu há pouco esqueci. Na primeira intervenção, eu não sei se percebi bem ou não, mas fiquei com a ideia que havia matérias laborais em tribunal. Ah. Se pudesse densificar isso um bocadinho.
Nós temos, aliás, houve agora, é conhecido, Este sindicato não esteve em greve porque estava em negociações, mas estão outros sindicatos que tinham que realizar essa greve, foi conhecida. Há um diferendo que é retroativo da matéria variável, da retribuição variável, que está associada por lei e que a empresa foi sempre negando, foi sempre adiando e foi sempre com o argumento que havia de um dia verificar-se uma decisão do Tribunal. Essa decisão do Tribunal já percorreu todas as instâncias, já chegou ao Supremo, já houve decisão novamente e agora a empresa continua a não pagar. E essa é a grande questão que os trabalhadores que transitaram da CP passageiros para a CP carga, transitaram com esse direito. Isto é, temos inclusive alguns que têm essa decisão objetiva e individualizada para eles. Porquê? Porque eles pertenciam ao universo da CP, passaram a transitar para a CP Carga e, entretanto, o sindicato, com os trabalhadores, tiveram de acautelar os seus direitos por resultado da lei e acionar a empresa com diversas ações também em tribunal. E essas estão pendentes de decisão. E é nessa perspectiva que nós...
Já
cumpriu todas as instâncias, já foi decidido no Supremo Tribunal. E é por isso que houve aquela greve nestes dias.
Também um dos motivos.
Um dos motivos, creio, será outros, mas um dos motivos é esse. Portanto, esta é a questão pendente. A outra é, claro, dessa indefinição e que muito lamentamos, que é a tutela não ter-se predisposto a informar, a trabalhar, e muitas das questões podem ser facilitadas na resolução deste ou de outros processos, mas esse fecho, essa falta de disponibilidade para envolver os trabalhadores, achamos que não é justificável numa sociedade moderna como nós queremos ter, num país moderno que nós queremos ter, direitos e deveres. É injustificável e não podemos estar mais em desacordo com esta prática.
Bom, resta-me agradecer em nome do Grupo de Trabalho de Audiências e da Comissão de Economia e Obras Públicas a vossa presença. Foi com muito gosto que os recebemos. Pensamos nós que é com este ponto de encontro, que nem sempre pode ser presencial, mas sintam-se também desafiados sempre que entendam enviar-nos documentação ou reflexões sobre estas e outras matérias, que faremos sempre chegar a todos os grupos parlamentares, porque a nossa missão é estarmos aqui todos os dias para vos ouvir e procurar representar. Portanto, e é nesse sentido que temos muito gosto de os ter aqui desta vez e futuramente aquilo que nos entendam fazer chegar será certamente objeto de análise por parte de todos nós. Mais uma vez, muito obrigado.
Faremos chegar a nova documentação, que temos em elaboração um segundo dossiê, resultado daquilo que fomos apurando, e portanto também faremos chegar rapidamente.
Muito obrigado.
Muito obrigado também. Nós, mais uma vez, no final, o agradecimento também por nos terem recebido e ouvido nesta comissão. Muito obrigado.